O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que visam amar e servir como o Mestre Jesus. Essa é uma caminhada transformacional, onde a cada dia, ao contemplarmos o Messias, o Cristo, somos transformados. E como comunidade O Resgatador, nós temos um lema que norteia a nossa jornada. E o lema se encontra na palavra de Deus, e o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que nós, aprendizes de Jesus, e essa comunidade de O Resgatador, quer viver. Amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmo. Bem, nós estamos na 8ª semana dessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Hoje vamos começar o capítulo 5, um capítulo muito importante e, de certa maneira, uma nova fase do ministério de Cristo Jesus. E eu espero que você seja muito abençoado pelo estudo de hoje. Mas eu quero lembrá-lo porque nós estamos nessa jornada juntos há 8 semanas. A cada semana nós temos um verso para memorizar. E o verso dessa semana vem de Lucas capítulo 4, verso 40. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Cristo, ele dedica o seu ministério em aliviar o sofrimento, em tocar nas pessoas, em curar as pessoas. E esse toque está disponível para você. Deus quer tocar na sua vida. Ele quer curar muito mais do que a sua parte física. Ele quer curar a sua parte emocional. Ele quer curar a sua parte social. Ele quer curar a sua parte familiar. Ele quer curar a sua vida espiritual. Em tantas outras maneiras também. Então, nós precisamos nos colocar diante de Deus para sermos tocados por Ele, para sermos abençoados por Ele. E dessa maneira, possamos também abençoar outros. Para isso, nós precisamos vir continuamente à presença de Deus. E nós temos a certeza de Hebreus 4,16, que diz o seguinte: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus está nos oferecendo graça, misericórdia, para podermos saciar todas as necessidades da nossa alma e da nossa vida, mas que para também possamos ser compartilhadores, agentes da graça e da misericórdia. E hoje Deus quer falar com você, Ele quer falar comigo através da sua palavra. Vamos nos preparar para ouvir a voz de Deus? Para estar na sua presença? Eu quero te dar um minutinho para que você possa refletir na sua vida, para que você possa se colocar em oração diante de Deus, para que você possa escutar a voz dEle e somente a voz dEle. E logo após esse minuto de reflexão, nós vamos voltar para uma breve oração e a leitura dos 11 primeiros versos de Lucas capítulo 5. Te vejo em um minuto. Thank you. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela sua oportunidade que temos hoje de estarmos juntos em oração diante do trono da graça. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa ouvir a nossa prece, escutar o nosso clamor e atender conforme a sua santa vontade. Ilumine nossa mente ao refletirmos na porção de hoje do Evangelho de Lucas e nos ajude a entendermos o seu chamado para cada um de nós. É isso que lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Bem, ontem nós encerramos o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Um capítulo 4 que mostra como Jesus começou a pregar o Evangelho das Boas Novas a toda a região da Galileia, mas também a toda a terra de Israel. Ele focava nas sinagogas e seu ministério até esse momento apresenta a pregação das boas novas do reino de Deus, lembrando disso, as boas novas do reino de Deus, que Deus reina, que Ele é soberano e que eu preciso me submeter à sua soberania, ao seu reinado. E que esse reino existem valores, princípios. E que nesse reino, eu e você somos convidados a se submeter, a nos achegarmos. Esse reino não faz acepção de pessoas, pelo contrário, esse reino vai atrás daqueles que são marginalizados para serem introduzidos e apresentados a um novo sistema, um sistema baseado no amor. Então Jesus começa a se espalhar, a sua fama começa a se espalhar, como nós vimos, várias pessoas começam a vir até ele para escutar a sua mensagem, para conhecer este homem, para trazer cura às ferimentas, às doenças, para trazer libertação aos cativos endemoniados. Lembrando que a gente não pode esquecer da missão de Jesus como sendo o Messias desse reino. E eu quero ler de novo com você. Lucas 4, versos 18 e 19. Essa foi a mensagem que Jesus apresentou na sinagoga, declarando qual era a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, baseado no poder de Deus, Cristo vem cumprir isso. E o que a gente vê no ministério de Jesus é esse desdobramento, o desdobramento da implementação do reino de Deus aqui. A vida do cristão, a vida daquele que segue Jesus, não é simplesmente se preparar para um reino por vir. A obra do cristão é implementar o reino agora, é manifestação do reino agora. Então, Jesus está nesse ministério. E agora vem o capítulo 5. E há uma quebra aqui de ideia ou ainda de foco. E nós vamos nos deparar com um outro elemento que fez parte do ministério de Jesus e faz parte do reino. Vamos lá? Estando Jesus à beira do lago de Genezaré. Bem, o lago de Genezaré é um dos nomes dados ao Mar da Galileia ou Lago da Galileia. Genezaré é uma planície fértil nas proximidades desse lago, uma grande planície onde existe muita plantação até o dia de hoje. E muitas vezes, por esse nome, essa planície ser famosa, ela também se refere ao lago, né? Esse lago, e eu tenho aqui meu mapa, quem sabe deixa eu apresentar para você, né? Da onde estamos falando. Então aqui tem um mapa do relevo e de Israel. Então nós estamos falando aqui na Galileia. Esse é o lago de Genezaré ou o lago da Galileia, que dá água e fornece vida para essa região. Muito do verde dessa região se refere às águas da Galileia. E esse lago, até o dia de hoje, é uma grande fonte de água potável para todo o território de Israel e Palestina. Bem, Jesus está lá, nesse lago. Interessante que o nome desse lago hoje, né, como as pessoas se referem, é Kinor, ou Kinoret, né? E vem da palavra Kinor, que vem da ideia de harpa. Esse lago tem um formato de uma harpa, né? O lago de Kinoret. Então, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, provavelmente próximo, se não em Cafarnaum. Tá? Jesus começou a pregar, mas a gente vê ele voltando ali a Cafarnaum ou às redondezas de Cafarnaum. Tá, ok? Então Jesus está ali. E ele estava à beira do lago. Isso quer dizer, isso pode indicar para a gente, até o que a gente vai ler em seguida, que provavelmente era pela manhã. Pela manhã as pessoas iam ao lago, né, para encontrar os pescadores que voltaram de pescar à noite, né? Eles voltavam, trabalhavam principalmente à noite, e quando chegavam pela manhã, eles traziam agora os seus peixes, né? E as pessoas iam ali ao mercado ali dos pescadores, né, para comprar, pegar os peixes, vender e tudo mais. Então, uma grande concentração de pessoas nessa parte da manhã ali junto aos barcos de pesca. E provavelmente essa foi o momento que Jesus se encontra. Jesus está aonde as pessoas estão. Ele está no mercado de pesca, né? Meus pais e a minha família, quando crescíamos, nós passamos muitas nossas férias numa cidade chamada Peruíbe, no litoral de São Paulo. E ali a gente via logo cedo, né, pescadores trabalhando, e tinha um mercado dos pescadores, onde ia, né, e muitas vezes caminhava e via os barcos chegando, eles carregando os peixes e as pessoas se aproximando para comprar. E essa é a imagem que me vem ao começar a ler esse relato. Só que, porque tinha muitas pessoas ali e muitas pessoas estavam seguindo Jesus, Jesus não tinha muito espaço. E é interessante que o Mar da Galileia, ele é um tanto interessante, principalmente nessa região ali da Cafarnaum, que é pedregoso, né? Não é de areia, é de pedras. E é interessante que até o dia de hoje tem um grande desnível entre essas pedras, essa praia de pedras e a água, chegando ao ponto como se fosse dar um tipo anfiteatro, onde as pessoas poderiam sentar ali nas pedras da beira do mar, né, formando um anfiteatro bem interessante. E foi isso que aconteceu. Se Jesus fosse um pouco em direção à água ou dentro da água, né, ele teria um perfeito ambiente para teatro e a voz se propagar, né? As pessoas poderiam sentar nesse desnível da praia, que é pedregosa, né? E ali eles poderiam ouvir Jesus falando de um ponto mais baixo e atender todas as pessoas. Então nós temos o público do mercado dos peixes, que as pessoas era uma das principais alimentações ali, e nós vemos também pessoas que estavam buscando Jesus pelo seu ensino, pelos seus milagres, pela libertação dos cativos, né? Então, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir o quê? A palavra de Deus. Lembrando que a única palavra de Deus que existia no tempo de Jesus era a Bíblia hebraica. Então, ele estava apresentando a Bíblia hebraica. Ele estava apresentando o reino de Deus. Ele estava falando da sua missão. Ele estava explicando que nós devemos submeter a Deus, né? Esse é um grande tema sobre a Bíblia hebraica, o reino e o reinado de Deus, né? E ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Então, os pescadores pescaram, seus barcos estão vazios, eles estão fora, estão lavando as redes, tirando a sujeira, o mato, as ervas, qualquer outro objeto, para que no dia seguinte, né, na noite seguinte, eles pudessem pescar. Então, era um trabalho contínuo. Pescava à noite, trazia o peixe, lavava os equipamentos, lavava as redes, depois colocava no barco, à noite ia pescar de novo, e era um contínuo processo. Tá? Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou às multidões. Nós já conhecemos ou já ouvimos falar de Simão. Simão é aquele que Jesus, após um sábado em Cafarnaum, ele, após libertar aquele jovem possesso, ele vai à casa de Simão, onde ele tem uma refeição, após ele curar a sogra de Simão. Simão não é uma pessoa desconhecida. Simão conhecia Jesus. E Jesus se aproxima desse barco, ele pede para se afastar, pede para poder usar o barco e ali se afastar. E Simão, não, tudo bem, mestre, eu estou aqui limpando aqui as minhas redes, você vai falando aí, eu vou te ouvindo. Né? E ele estava ali, trabalhando nas redes e escutando a Jesus. E isso que é lindo. Simão não precisou ir a um lugar, aquelas pessoas não precisaram ir a um lugar para escutar Jesus. Jesus veio até eles. É o movimento do reino, o reino vindo até o mercado de peixes, o reino vindo nas ruas, o reino vindo nas estradas. E de certa maneira, o reino hoje precisa se manifestar nisso. Nos mercados, nas praças, aonde for, aonde estiver os aprendiz de Jesus, o reino precisa se manifestar. E aqui o que nós temos, né? Então entrou nos seus barcos, pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia, né? Para que desse aquele momento. Então agora ele tinha um anfiteatro, Jesus estava um nível mais baixo, como eu disse. A praia de pedras, ela sobe e até chegar ali na cidade. E ali Jesus tem um grande anfiteatro onde as pessoas podem se assentar e ensinar. E eu lembro que uma vez eu estava liderando um grupo cerca de 40 pessoas ali em Cafarnaum, uma viagem a Israel, e a gente tentou fazer isso, sentar ali, me afastei um pouco para que as pessoas pudessem ouvir e ter uma noção do que aconteceu ali. E Jesus se senta no barco. É interessante que esse conceito de sentar, né? É um conceito rabínico de ensino. Jesus estava na sinagoga, ele leu o texto e agora ele senta. Quando ele se senta para sentar, para ensinar. Né? Eu vou falar agora com autoridade de um mestre. Hoje, quando os professores vão ensinar, eles se levantam, né? Se levantam muitas vezes da sua cadeira, né? Se levantam na sala e começam a ensinar. Naquela época, eles se sentavam. Quando se sentavam, era hora de ensinar. Então, Jesus tem uma postura aqui de ensinando a palavra de Deus, ensinando sobre o reino, e agora ele se senta. Ele está se colocando como um mestre, um rabi da lei que está explicando a palavra de Deus. E é interessante que aqui a primeira vez que aparece essa expressão, palavra de Deus, tá? E ali, ele ensinou às multidões. Quando terminou de falar, então ele terminou o ensino, ele voltou-se a Simão. Quem sabe, Simão, obrigado, pode trazer o barco mais próximo. Mas olha o que Jesus disse: agora vá para onde é mais profundo e lancem as redes para pescar. Simão, não terminei ainda. Acabei meu ensino, expliquei a palavra de Deus, as pessoas ouviram. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma volta de barco? Vamos dar uma volta de barco? Eu quero que você vá pular o ponto mais profundo do lago. Simão conhecia, Simão cresceu naquele lago. A sua família era dali, né, das redondezas. E eu quero que você faça alguma coisa quando chegar a um lugar mais profundo. Eu quero que você lance as redes. Simão respondeu, verso 5. Mestre. Ao ele chamar ele de mestre, o reconhece como rabi. O reconhece como uma autoridade que tinha esse poder, essa capacidade de explicar a palavra de Deus e ensinar. Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Olha, mestre, você pode entender aí do reino e de tudo mais, mas eu entendo de pesca. E eu quero dizer para você que a gente trabalhou e não pegou nada. Se pega peixe à noite, não de dia. E o mar não tá para peixe. A gente trabalhou. Mas, por ser o Senhor, quem nos pede? Vou lançar as redes novamente. E uma certa consideração à pessoa de Jesus. Sabe quando alguém faz, ou você faz algo para alguém por consideração àquela pessoa? Né? Nossa, é tão meu amigo que eu vou tentar fazer algo. Você talvez não concorde completamente, ou não se sinta mais confortável, mas você vai fazer em consideração essa pessoa. Se bom, tá bom. Não custa nada, a gente vai lá, vou jogar, não vai acontecer nada mesmo. Mas porque você pediu, eu vou fazer. Afinal das contas, você tem feito um ministério tão lindo, né? Você é uma pessoa respeitável, você curou minha sogra, né? Deixa eu trocar favores aqui então, né? Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. O mar não estava para peixe. Não era hora de pescar. Mas ao eles obedecerem a Jesus, um milagre ocorre. Os peixes são atraídos à rede. E aquela rede não suportava os peixes. Verso 7. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Tinha dois barcos parados, Jesus sai com o barco de Simão. Simão lança a rede, quando traz a rede, ele não consegue, chama ajuda, puxa as redes, os dois barcos se enchem de peixe, não haviam pego nada, e agora eles estão quase afundando de tanto peixe. Veja, aonde existe falta, Deus traz abundância. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do reino. Falta amor? Se você obedecer a Deus, se submeter a Ele, porque esse é o grande ponto, se submeter a Deus, aquilo que está em falta vai se tornar em abundância. Falta amor no seu lar? Peça a Deus. Falta paz? Peça a Deus. Peça a Deus porque Deus pode trazer e trazer em abundância. Verso 8. Quando Simão Pedro, ele era só referido-se a Simão, agora é referido a Simão Pedro, se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim porque sou um homem pecador. Ele percebeu que ele não estava falando simplesmente com o rabi. Ele entendia que aquele homem, quem sabe, poderia ser até um profeta, pelo poder que ele exerceu sobre os demônios, os espíritos maus, sobre as doenças. Ele sabia que ele era mais do que um mestre, mas ele se refere a Jesus como um mestre. Ele coloca ali uma limitação, um reconhecimento de quem é Jesus, mas agora ele reconhece como o Senhor. E é interessante que é uma expressão que se refere a Deus, né? Uma expressão que se refere que os romanos adotaram, né, para representar a divindade dos imperadores romanos, né? Senhor, Kurios, né? Ele percebeu que Jesus era muito mais do que simplesmente um curandeiro, muito mais do que um rabi, um mestre da lei. Ele era Deus. Que coisa forte! Ele era o Senhor. Até esse momento que nós vimos, Jesus já havia demonstrado seu poder sobre os demônios e potestades, sobre as doenças, E agora, ao ele fazer esta pesca maravilhosa, ele mostra o seu poder sobre a natureza. E quem é que tem domínio sobre a natureza, senão Deus? E ao ele se deparar com em quem ele se encontra, na frente de quem ele está, naquele barco, um encontro num barco, ele reconhece a sua real situação. Você reconhece quem você realmente é quando está perante Deus? Sabe, muitas vezes nós trazemos uma prepotência pelo aquilo que alcançamos, pelo aquilo que realizamos, por quantos seguidores nós temos ou deixamos de ter, de como somos respeitados. Mas quando nos colocamos diante de Deus, tudo isso se torna nada, pequeno. E Simão, ele se declara: eu sou um pecador. Ao ele se declarar que eu sou um pecador, ele se coloca na situação de um pobre. Lembra que o conceito de pobre, as boas novas para os pobres, eu expliquei isso. O pobre não é uma situação simplesmente socioeconômica. O pobre na Bíblia é um desfavorável. Isso pode envolver mulheres que eram consideradas segunda classe, da família que você tem, isso pode ser considerado doença, então se você tem doença, você é um desfavorável. Se você não é um líder religioso, né, participa daquela classe que com certeza Pedro não participava, Simão Pedro participava, você pode ser considerado um desfavorável, né? E foi nessa... porque Jesus veio atrás dos desfavoráveis, ele vai atrás de Simão Pedro. E se coloca, e Simão Pedro entende isso: eu sou um desfavorável, eu sou um pecador, eu não sou um justo como os fariseus, eu estou aqui, sabe, no meu trabalho, muitas vezes eu não sou justo no meu trabalho, muitas vezes, sabe, eu não tenho os pensamentos próprios, muitas vezes eu não me comporto da melhor maneira, eu sou essa pessoa. E aqui que vem a coisa mais linda. Jesus, ele não se assusta com quem nós somos, porque ele nos conhece. Ele não é repelido pelas nossas ações e palavras, pelo contrário, ele é atraído. Porque quando alguém demonstra que está longe dos princípios e valores do reino, Jesus vem para lhe dar a oportunidade de se alinhar, de submeter ao rei, ao seu reinado e aos valores e os princípios do reino. Deus não se assusta com os nossos pecados. E o que Jesus faz? Por favor, Senhor, afaste-se de mim porque sou pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Então ele se fala ali das outras pessoas e de quem estava envolvido. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. Qual que é a primeira mensagem de revelações divinas ao ser humano no Evangelho de Lucas? Não tenha medo. Zacarias já havia ouvido isso. Maria já havia ouvido esta frase. Os pastores haviam ouvido essa frase. As revelações divinas no Evangelho de Lucas são seguidas pela afirmação e o mandamento: não tenha medo. Porque Jesus foi reconhecido como Deus, Senhor. Aqui, ele quebra a revelação divina. E qual a revelação divina? Não tenha medo. Você não precisa ter medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus estava atrás de pessoas. Jesus estava atrás dos marginalizados, dos desfavoráveis, dos pobres. Para anunciar o quê? As boas novas. Jesus estava atrás daqueles cativos para que eles fossem soltos. Jesus estava atrás dos cegos para que eles pudessem ver. Jesus estava atrás dos oprimidos para que eles pudessem ser libertos. Jesus estava atrás das pessoas para anunciar que o reino da graça, o tempo do favor do Senhor, havia chegado. E aqui a gente vê uma mudança no ministério de Jesus, no sentido de que ele não só está fazendo coisas, mas ele agora começa a investir a sua vida em pessoas, para que essas pessoas façam a obra que ele fez. Essa obra de ser o reino, manifestar o reino. E muitas vezes nós nos esquecemos desta obra fundamental do reino, de investir em pessoas, em seu desenvolvimento, em sua maturação, em seu crescimento espiritual, em sua transformação, na sua camada, sua caminhada transformativa até se tornarem mais como o Mestre. Jesus aqui, ele apresenta uma nova faceta do seu ministério, que não agora é só limitado à pregação, não é só limitado à libertação de pessoas de espíritos maus ou de doenças, ou até mesmo domínio sobre a natureza, mas de investir em pessoas. Quando você investe em pessoas, você está fazendo a obra do reino. Uma das razões que estou fazendo essa série com você, eu não ganho nada por isso. Pelo contrário, isso dá um pouco mais de custo e trabalho. Mas é porque eu quero investir em você. Faz parte do meu chamado de investir em pessoas. Com certeza gostaria que esse investimento se desse num relacionamento íntimo, contínuo e íntimo, como eu faço com certas pessoas em minha comunidade em que eu pastoreio. Eu pego 5 pessoas por ano e caminho com essas pessoas durante um ano. Mas, por questões geográficas, limitações, por que não sentir esse envolvimento de investir nas pessoas? Você tem investido nas pessoas? E aqui nós vemos o que o reino espera e o que o reino exige. Uma submissão completa. Não é mais o ganha-pão o mais importante. Não é a família mais importante. Não são meus desejos e preferências a prioridade na minha vida. No reino, a submissão e a entrega é a coisa mais importante. A submissão e entrega ao rei e ao reino. E eles entenderam, eu quero ser um cidadão e eu vou aceitar ser, vou aceitar Jesus na minha vida para que ele possa investir a sua vida em mim. Nosso tempo acabou e provavelmente eu vou explicar um pouquinho mais quando chegarmos no chamado de Levi, mas o que nós vemos aqui Jesus fazendo é ele convidando pessoas para serem seus discípulos. Né? O discipulado era um processo educacional na comunidade judaica. A gente já conversou sobre isso, principalmente ali quando Jesus foi ser batizado e teve a informação que ele tinha 30 anos. Eu expliquei isso, que um rabi começava a sua obra de convidar pessoas para caminhar com ele ou para serem seus discípulos quando ele tinha 30 anos, a idade de Jesus. Aqueles que o rabi convidava eram os melhores estudantes, aqueles que haviam passado dos 3 níveis, né? Ou os 2 níveis do sistema educacional. Porque Simão era pescador, ele repetiu provavelmente do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro. Ele foi reprovado. Quando ele estava no segundo sistema, no segundo momento educacional, né? A criança, além de estudar a palavra, né, a Bíblia e tantas outras coisas, ela estudava a profissão da família para continuar na profissão da família, caso não viesse a passar no terceiro nível. E qual que era o terceiro nível? A profissão de ser um rabi, um doutor da lei. Aqueles que não passavam desse terceiro nível eram considerados desfavoráveis, pobres. E Simão se encontrava um desses. Esses, os pescadores aqui, né, que foram citados, Tiago, João, filhos de Zebedeu, eu não entrei em tantos detalhes, porque a gente vai entrar posteriormente. Então, Jesus agora vem e fala, vem e segue-me. Você foi aprovado na minha escola. Seja meu aluno. Vem aprender comigo. Eu quero investir a minha vida em você, para que você possa transmitir e ser como eu. Esse é o grande conceito de discipulado. Billy Graham lhe diz, a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. E essa é a realidade. O chamado de Deus é de completa submissão e entrega ao reino. Jesus, ele faz esse chamado para as pessoas se submeterem e se entregarem completamente ao reino, porque ele fez isso, ele se submeteu, se entregou completamente à guia e direção do Pai no Espírito. E ele convida você e a mim a fazermos o mesmo. Você se submeteu ao reino? Você se submeteu à soberania de Jesus Cristo? Você se submeteu aos valores do reino? Sabe, é uma briga. É uma briga dos nossos valores, os valores do mundo, esse reino. Sabe, muitas pessoas, elas muitas vezes sentem até na liberdade de se aproximar de mim e tentar apontar aonde eu não estou alinhado com os valores do reino. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque é uma oportunidade de reflexão e é uma oportunidade em alinhamento com os valores do reino. Mas Deus nos pede a cada dia para nos alinharmos ao reino, ao nos submetermos aos padrões e os valores do rei. E o Evangelho de Lucas é um evangelho que você vai ver Jesus investindo nas pessoas, convidando-as a tomar essa decisão pelo reino de Deus. E o livro de Atos, que é uma continuação de Lucas, a gente vê os discípulos, os seguidores de Jesus, os aprendizes de Jesus fazendo o mesmo com outras pessoas. Que você possa entender o seu chamado, a necessidade que você tem de investir a sua vida na vida de outras pessoas. Quem que você está mentoreando? Quem que você está caminhando do lado para entender o reino e convidar essa pessoa a se submeter ao reino? Os primeiros são os de casa. Aqueles que têm filhos, os seus filhos, seu cônjuge. Mas não pode se limitar aí. O reino precisa se manifestar em todos os ambientes. E aonde o reino se manifesta em poder, em amor e em convite para se submeter ao reino de Deus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por teu convite para nos submetermos ao rei. Nesse momento eu digo sim. E eu oro para que todos aqueles que estão ouvindo a minha voz também possam dizer sim. Sim ao rei, sim aos princípios e valores do reino, sim à soberania do rei de Deus, sim ao Espírito Santo, sim a Cristo Jesus. Nos abençoe a seguir os passos de Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Vamos para as perguntas de reflexão? E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente, que você possa submeter hoje ao rei e ao reino de Deus e que muito, muito em breve possamos estar face a face com esse rei. E eu espero também vê-lo amanhã, ao continuarmos e terminarmos a nossa 8ª semana juntos. Vamos continuar no capítulo 5 e vamos analisar a cura de um leproso. Que Deus te abençoe e, pela graça de Deus, nos vemos amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.